voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha, vamos trazer as informações.
Beto Fernandes, uma informação de última hora que acaba de chegar aqui é que faleceu agora há pouco o presidente da Câmara Municipal do município de Arari. O vereador Evandro Batalha, conhecido lá como Piancó, presidente do Legislativo. Sim. E, de acordo com as primeiras informações, ele teria sofrido um infarto fulminante agora há poucos minutos, lá na cidade de Arari. É uma informação de última hora que a gente recebe aqui das nossas fontes. Uhum. E aí a gente aproveita a oportunidade para explanar aqui no Centro.
Nós começamos a falar também dos investimentos do Corpo de Bombeiros, sim, em equipamentos, sim, destinados aqui. Tem uma fala do coronel.
Pensando, Humberto Fernandes, na questão das queimadas, porque nós estamos agora entrando no período da estiagem, aí acabam os alagamentos e começam o quê? Os incêndios, né? As queimadas. Então, o Corpo de Bombeiros teve um reforço aí por parte do governo nos seus equipamentos. O coronel Célio Roberto. Está no ponto aí o coronel Célio Roberto para ele falar com a gente?
Segura só um pouquinho, que tem um problema técnico. Vamos só aproveitar que está havendo esse problema técnico aqui na produção, com a parte da veiculação dos conteúdos programados. Vamos falar da independência da adesão do Maranhão à independência do Brasil.
Em 1823.
Em 1823. Pronto. Então, em 28
de julho de 1823. Em 1822, Dom Pedro proclamou
a independência
lá nas margens do Rio Piranga, em São Paulo.
Fazendo uma correção. Perfeito. Eu falei muito porque o movimento foi muito concentrado no Rio de Janeiro, mas o Rio é no,
porque o movimento partiu
Paulo.
Do Rio, né? Partiu do Rio.
Em São Paulo, fica ali pertinho. E nós, maranhenses, que tínhamos a grande ligação, claro, os portugueses, o pessoal de Portugal, foi que se instalaram aqui, implantaram aqui Palácio dos Leões, os grandes prédios, a maioria das estruturas, toda a estrutura,
o poder todo
concentrado
aqui
na capital do estado do Maranhão, tinha uma ligação muito forte, claro. Os filhos dos comandantes, dos governantes que aqui estavam, estudavam ainda na Universidade de Coimbra,
Saíam daqui para Portugal.
Eles estudavam lá. Os mantimentos, tudo era trazido de lá, o comércio daqui, o que era produzido aqui era levado para lá.
Os casarões coloniais eram construídos com material
pedras
europeu.
De lá, europeu, da Europa. Então,
azulejos.
A ligação, especialmente aqui da região metropolitana de São Luís, aqui da capital, São Luís, era muito forte com a coroa portuguesa.
Perfeito.
Então, não havia interesse deles, não tinham muita ligação com o movimento que estava acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, aquele
levantado
momento
pelo Dom Pedro II.
Pró-independência do Brasil. No Brasil, ainda não era essa federação de todos os estados, era províncias.
Província, sim.
Né? Eram províncias instaladas. E o que aconteceu aqui, especialmente aqui no estado do Maranhão, para traduzir em linguagem muito popular aqui, para que todo mundo possa entender. Essas elites que estavam implantadas aqui, elas começaram a se espalhar por diversas regiões do estado do Maranhão, uma espécie de elites escravagistas que comandavam, que eram senhores de escravos.
Donos de escravos, muitas terras.
Isso. E aí a gente lembra aqui, que eu sou lá da região do Médio Sertão Maranhense, eu lembro, por exemplo, da cidade de São João dos Patos, que tem os remanescentes desses escravagistas, como a família Rocha Santos, na cidade de São João dos Patos. Quem está me acompanhando aí em São João dos Patos sabe muito bem disso, dessa história, que tinha a Dona Noca, que era senhora de escravo, que comandava essa região aí, era chefe. Tinha a família Teixeira, na cidade de Pastos Bons, e ali Pastos Bons era um local onde aconteceu as grandes, onde se reuniam e dali partiam para as grandes batalhas, para as grandes festas. Tinha a família Carneiro, na cidade de Pastos Bons. Lá ainda da família Teixeira, nós ainda temos ainda nomes como Teopliste Teixeira, quem mais?
Que são descendentes diretos, né?
Dessas famílias daquela época.
Latifundiários.
Que eram donos de escravos, latifundiários, donos daquelas terras. Naquele tempo, você chegava e demarcava a terra que você queria. Essa aqui é minha, e pronto.
Acabou.
Quem vai mandar sou eu. E aí eles eram estabelecidos. Nós tínhamos diversas famílias. Aí tinha o pessoal da região de Pindaré, tinha os Bentivis na região de Caxias, tinha o pessoal que veio aqui para que é daqui da vizinha cidade de Alcântara. Então são diversas regiões aqui do estado do Maranhão onde tinham essas famílias que eram consideradas as elites escravagistas que exploravam mão de obra escrava aqui no estado do Maranhão. E esse pessoal começou a ter mais contato com o próprio Rio de Janeiro, a ser mais independente, mais ligada com o movimento independente, que é de São Paulo, do Rio de Janeiro,
Dom Pedro II, sim.
Do que os próprios que estavam aqui em São Luís, estavam sediados aqui em São Luís, e que começavam a impor determinadas medidas para essas famílias. Elas começaram a se sentir independentes. E aí começou a surgir um movimento vindo do interior para a capital. Olha, nós precisamos derrubar esses homens aí.
Vamos tomar a capital.
Mais ou menos isso. Começaram a se juntar e aí vieram o pessoal que nem sabia que era como guerrear, não tinha equipamentos muito bons. E aí o próprio Dom Pedro I teria enviado aqui um senhor, que eu não me recordo o nome dele aqui, eu teria que pesquisar.
Um mercenário.
Especialista em guerra, grupos, né?
Assim armados.
Como acontece do Putin, não sei o que. Tem aquele pessoal que é contratado para ganhar muito dinheiro para poder ajudar os soldados a vencerem as guerras. Então, Dom Pedro I, naquela época, mandou esse reforço por um mercenário, junto com a turma dele, para vir invadir São Luís do Maranhão. E isso só veio acontecer um ano depois que os outros estados já tinham aderido à independência do Brasil, foi que veio esse movimento do interior para cá, e aí a elite europeia, os portugueses que estavam aqui, tiveram que ceder, né? Em tese, aderir à independência do Brasil no dia 28 de julho de 1822.
O mercenário que você está se referindo, Humberto Fernandes, era o Thomas Cochran.
Cochran. Eu sou ruim de lembrar de nome.
Ele era o décimo conde de Dondonaldes.
Pois é, aí ele se juntou com o pessoal da Balaiada, do pessoal que estava em Caxias, do pessoal que estava em Pindaré, do pessoal que vinha de outras regiões, vieram para cá e disse: olha, nós vamos aderir à independência e vocês são obrigados a seguir, senão a gente expulsa vocês daqui.
Então,
muitas batalhas, aconteceram muitas batalhas, muita gente morreu, e aí foi assim que mais ou menos assim.
Inclusive, a batalha maranhense mais sangrenta que aconteceu por conta dessa disputa pela independência do Brasil, pela adesão, foi a batalha em Caxias.
Em Caxias,
A Balaiada. Mas essa não foi a mais sangrenta do Nordeste. A mais sangrenta do Nordeste aconteceu no Piauí.
Estado
do Piauí. Aqui foi a segunda.
Então, só resumindo, porque o nosso tempo acabou, nós fomos o penúltimo estado. Depois do estado do Maranhão, foi o estado do Pará.
Nós fomos os penúltimos e o Pará foi o último a aderir. Também por livre e espontânea pressão.
Também. Gente, muito obrigado a todos. Tem que chamar o Coronel Roberto, no ponto?
É porque a gente começou essa informação, a gente pede perdão aí por extrapolar o tempo, mas está aí o Coronel Sérgio Roberto falando sobre o equipamento do Corpo de Bombeiros.
Bom, nós estamos com duas campanhas que elas se entrelaçam: Maranhão Sem Queimadas e Protetores do Bioma. Governo do Estado e Governo Federal de mãos dadas na prevenção e no combate aos incêndios florestais. E aqui nós recebemos a visita hoje, em nome do governador Carlos Brandão e do secretário Maurício Martins, do coronel Jobim, ele que vem do Ministério da Justiça e Segurança Pública, fazer a entrega de motos sopradores. São equipamentos que servem para os nossos bombeiros atuarem no terreno. Nós temos, para a parte sul do estado, já um grande número de registros de queimadas, já temos equipes lá, e esses equipamentos vão servir para, a partir da próxima semana, mais equipes serem compostas e já prontas para atuarem com esse material, a fim de nós fazermos tanto a prevenção, mas o combate aos incêndios.
Muito bem,
parabéns. Pois é, e permanece aí essa força-tarefa para combater os incêndios aqui no estado do Maranhão. Há um compromisso nesse sentido, né, de reforçar para manter aí o estado do Maranhão sem muitas queimadas, para poder continuar atraindo investimentos e instalando empresas aqui no estado. Nós tivemos o governador Carlos Brandão também visitando a cidade de São Domingos do Maranhão, onde já autorizou também ali a ligação entre o município de São Domingos e a cidade de Graça Aranha, 23 quilômetros e meio de rodovias que será pavimentada, né, naquela região. E nós tivemos também a inauguração de um centro de hemodiálise. Importante para o pessoal. Isso, pode deixar.
Foi em Santa Inês, ó.
Com a presença do governador Carlos Brandão, do prefeito Felipe dos Pneus, da primeira-dama Paula Prata e representantes da clínica Biorrenal, foi inaugurado o novo centro de hemodiálise de Santa Inês. A unidade moderna vai garantir atendimento digno e de qualidade aos pacientes renais que agora não precisarão mais se deslocar para outras cidades.
E hoje Santa Inês e região tem mais de 150 pacientes que dialisam fora do domicílio. Todos esses pacientes agora vão ser atendidos aqui na nossa cidade.
Agora eles vão se deslocar da sua casa e vão direto para o centro de hemodiálise aqui em Santa Inês. Isso vai diminuir o tempo deles, certo? Dentro de uma van, dentro de um carro.
É motivo de muita alegria sabermos que nós temos um prefeito, junto ao governador, aos multiprofissionais, aos médicos, né? Toda uma equipe que venha trabalhar para o nosso bem-estar.
Então, nossos pacientes não precisam mais se deslocar até a cidade de Bacabal ou até São Luís. Agora vão ter esse atendimento de qualidade, com mais tranquilidade e uma esperança nova no novo centro de hemodiálise.
Durante o evento, também foram lançadas importantes obras, como a pavimentação de 10 quilômetros de ruas, a revitalização da Avenida Castelo Branco, a modernização de escolas e o anúncio de 12 novos colégios militares.
É, muita coisa acontecendo aí pela região e vamos destacar aqui a articulação do Zé Francisco.
E a presença sempre do Orleans Brandão, né,
presença do Orleans Brandão acompanhando lá.
Sempre municipalistas aí, sempre presente.
A gente, pois é, e daí eles ainda vieram pela cidade de Pinheiro, onde fizeram também visitas e inauguração, anunciaram diversas obras importantes com o Ralfinete lá da cidade de Pinheiro. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta aqui com o programa Central Manhã.
Muito obrigado a todos.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.